Tecnologia, entretenimento, internet, mídias digitais. Papo de Futuro, com Davi Carneiro.
As bets não saem dos jornais, né? Seja pelo endividamento de muitas famílias, seja por irregularidades. E na última semana, o presidente Lula assinou um decreto, o decreto 13.033 de 2026. E esse decreto, ele regulamenta o bloqueio de contas de operadores irregulares de apostas e prevê o perdimento de recursos em favor do Fundo Nacional de Segurança Pública. Essa medida, ela se soma a um balanço ali acumulado do governo federal, que já foram bloqueados mais de 50 mil domínios ilegais. O quadro, porém, como eu estava dizendo aqui, é desafiador. O próprio governo estima que entre 41% e 51% das plataformas que operam no Brasil ainda atuam fora da lei. E o debate no Congresso vai além dessa questão do combate à ilegalidade. Várias propostas que estão em discussão aqui falam aí do aumento gradual da tributação, a proibição total dessa atividade de apostas de cota fixa no Brasil. São muitos os problemas, como eu disse, de endividamentos, de não conseguir pagar o que está ali, né, sendo apostado, fora a ilegalidade de muitas dessas plataformas. Por isso, esse é o tema de hoje do Papo de Futuro e já está comigo nos nossos estúdios da rádio, da TV e das redes sociais da Câmara, o titular da coluna, o consultor legislativo Davi Carneiro. Oi, Davi, tudo bem? Bom dia.
Bom dia, Ana.
Davi, esse tema é super importante. A gente tem acompanhado, de fato, ali medidas para poder conter esse vício mesmo do jogo, né, das bets, no momento aí que a gente está falando até de Copa do Mundo e não para de ter propaganda de bet. Propaganda são das bets legalizadas, mas mesmo assim ainda tem muita bet ilegal. E aí vem esse decreto do governo para falar um pouco disso, né, desses vários de jogos do Tigrinho e outros. Então, como é que esse decreto vai funcionar? Ele vem aí 3 anos depois da regulamentação das bets. E tem gente até falando que ele vem um pouco tarde, mas por que que só foi agora e o que que esse decreto traz?
Ana, sua pergunta é muito importante e principalmente para a gente discutir por que que veio tarde, 3 anos depois da lei das bets, que é de 2023. Na verdade, esse decreto está regulamentando um artigo 21A da lei das bets, né, da lei que regulamenta, né, as apostas de cota fixa, só que esse artigo 21A ele só entrou esse ano na lei. Ele foi acrescentado na lei das bets pelo pacote antifacção, né? Pela lei antifacção que foi aprovada aqui no Congresso Nacional.
Esse ano, inclusive.
Então, veja só, é uma parte nova do combate às bets ilegais e também do combate ao crime organizado. Mesmo na tramitação do pacote antifacção ou da lei antifacção aqui no Congresso, o debate ele ficou muito concentrado nas medidas penais e processuais penais e também, né, em para onde ia o dinheiro ali, né, do combate ao crime organizado. E alguns aspectos muito interessantes do debate, como esse, justamente, né, do bloqueio dos sites de apostas ilegais, que tem muito a ver também, né, com o combate à lavagem de dinheiro, acabou ficando em segundo plano. Mas foi um debate vitorioso no processo legislativo e virou lei. E agora está sendo regulamentado pelo governo federal. E o que esse decreto ele diz, né, basicamente? Hoje a gente tem uma autoridade, que é a autoridade administrativa, né, que enfim, fiscaliza, regulamenta as apostas no Brasil, né, que é uma secretaria no Ministério da Fazenda, né, a Secretaria de Prêmios e Apostas. O decreto diz o seguinte: olha, a secretaria ela vai poder notificar, enfim, bancos, instituições de pagamento, de cartão de crédito, enfim, toda vez que foi identificado, enfim, que esse arranjo de pagamento, né, ou essa instituição financeira tá sendo utilizada, né, para uma operação ilegal, para uma operação que não é reconhecida pelo sistema, né, que se criou no Brasil. Como é que isso vai ser feito? Segundo o decreto, de 3 maneiras. Ou de ofício, né, ou pela própria iniciativa da secretaria, né, na sua atividade de fiscalização, por denúncias, pela representação, né, de qualquer cidadão brasileiro, Ou então, né, e isso é muito importante ser colocado, pelos próprios bancos e pelas próprias instituições financeiras e pelos próprios arranjos de pagamento. Enfim, o Comitê Monetário Nacional, ele vai emitir uma norma e, enfim, a partir de agora, essas instituições, elas vão ter que ficar de olho. Elas vão implementar, né, medidas ali, né, de mitigação de risco, de fiscalização e controle, e elas também vão fazer, né, essa notificação assim que identificarem algum risco. Só para concluir, né, que o assunto é grande, né, e o decreto ele trata, né, de acho que tem dois troncos, né, esse que eu acabei de falar e um outro que é justamente o perdimento de bens. Né. Quando você bloqueia esses sites, né, esses canais de venda, existe um segundo momento que você iniciar o perdimento de bens. E isso não acontece, né, no Ministério da Fazenda, mas sim o processo ele se inicia no Ministério da Justiça, lá na Secretaria de Segurança Pública, que começa todo um procedimento para que aquele recurso que foi usado ilegalmente, ele possa ser usado na segurança pública e no combate ao crime organizado. Ele vai fazer toda a preparação para que a Advocacia Geral da União entre na Justiça e consiga, né, que esses bens sejam revertidos aí para a União. Então, basicamente, é isso, né, Ana?
E é interessante você colocar aí esse termo, o perdimento, que teve até um internauta aqui no nosso chat que falou, perdimento? Existe essa, né, questionando, uhum, existe essa palavra? Existe, é uma palavra que justamente, porque às vezes a gente fala perda, mas nesse caso é o termo específico mesmo, o perdimento tem a ver com a esfera penal, com esse termo mesmo de você perder bens em favor do Estado, no caso, por conta de uma atividade ilegal. Então, nem sempre esses termos jurídicos, né, as pessoas compreendem, né, Davi? Mas é importante a gente colocar aqui e explicar que, de fato, é um termo específico para quando a gente está falando mesmo de bloqueio, que é o que esse decreto está fazendo.
Isso, né? Mas basicamente é você pegar o dinheiro que foi ali, né, usado para cometer ilegalidade, né, e você transformar esse dinheiro, né, em um ativo aí do Estado para combater crime, para combater novas ilegalidades. Né?
Perfeito. Só que você está falando aí dessa mais uma tentativa de cercar as BETs, no caso as BETs ilegais, com esse novo decreto do governo, que foi possibilitado pela lei antifacção, que inclusive foi votada aqui pelos deputados, pelos senadores. Só que no mercado regulado, e aí você também citou a lei lá de 2023, da regularização das BETs, né, que tinha uma série de regras para aquelas que estavam operando, para elas poderem entrar corretamente, estarem legais no sistema. Então, hoje a plataforma de mercado regulado, né, já tem 187 plataformas autorizadas, 25 milhões de brasileiros apostando, é muita gente. Lembrando que a gente tem dados aí da Serasa que temos 80 milhões de endividados no país, então 25 milhões estão aqui apostando nas BETs. E pode ser que muita gente está aí também nessa bola de neve do endividamento, esteja nessa bola de neve do endividamento. E a gente está falando de Copa, né, Davi? Uhum. E o que a gente mais vê em várias transmissões são aquelas publicidades, são as propagandas de bet durante as transmissões da Copa do Mundo. Então, só regulamentar não quer dizer que a gente vai resolver o problema, né? Então, o que a gente tem aí e que a sociedade, né, que questões que a sociedade tem levantado sobre esse funcionamento do mercado de bets? Mesmo esse que está dentro das regras, desse que pode fazer publicidade, uhum, com regras, claro, que diz ali que só maiores de 18 que podem apostar, que você tem uma série de questões. Mas o que está se pensando também para que você, mesmo quem decida apostar, não entre nessa bola de neve do endividamento?
Veja, Ana, no início, né, você falou muito bem aqui que no Congresso Nacional a gente tem muitas posições que refletem posições na sociedade. Desde aquelas que querem regulamentar mais um ou outro aspecto dessa atividade, até aqueles que querem proibir. Isso é uma escolha civilizatória, né, para onde o Brasil vai ou quer ir. Né? E assim, quando a gente fala da regulamentação, do que vai ser esse mercado, parece que a gente está vivendo uma coisa muito parecida com o cigarro na década de 70. Né? Até onde vai? Né? Que mal que faz isso? Enfim, quais são as consequências? Com a diferença que a gente já tem muitas evidências, né, do que faz mal. E a nossa regulamentação...
Para o cigarro e para as bets.
Para o cigarro e para as bets, que fique bem claro, né?
Exatamente.
Eu digo assim, no início no cigarro não se sabia muito bem, né? Hoje a gente já sabe muito bem, tanto para o cigarro como para as bets. E veja, O que que acontece, né, Ana? A nossa regulamentação, ela até correu atrás de muitos desses aspectos, né, do jogo responsável. A gente já vê, assim, as portarias do Ministério da Fazenda buscando as melhores práticas enfim, que a gente tem, né, no mundo. Mas a gente vê que isso é muito insuficiente ainda diante da realidade. Alguns vão dizer, né, que o grande problema ainda é o mercado ilegal. A gente tem esse dado assustador que praticamente metade, né, do mercado é feito das bets ilegais que, enfim, não sofrem nenhum tipo aí de restrição. Por outro lado, a gente tem ainda práticas muito complicadas. Para a gente ficar em um único exemplo aqui, né, você citou a Copa do Mundo, a gente tem uma prática que eu acho que é importante alertar aqui quem está nos ouvindo aqui, acho que é o papel de uma TV pública, de uma rádio pública, que é o seguinte, né? A gente tem agora na Copa do Mundo, né, uma prática que eu não tenho dúvida que daqui a um tempo ela vai ser declarada ilegal, que ela já está ali no limiar ali do legal e do não legal, que é o seguinte, que é você dizer, olha, está aqui essa aposta, enfim, a odd, que é o nome técnico, né, é 4 para 0. Uma odd 4 para 0 quer dizer mais ou menos uma chance de 25% daquilo acontecer. Só que aí você começa, né, a falar como se aquilo fosse extremamente provável. Não, mas olha, o time está indo bem, se acontecer tal coisa, eu acho que é uma chance legal, viu? Aposte. Se a gente pegar uma analogia com o mercado financeiro, né, você vender um ativo financeiro dessa maneira...
Com esse risco?
Com esse risco, isso é proibido. É proibido. E agora a gente está vendo isso na Copa do Mundo. Pelo Código de Defesa do Consumidor, você promover um produto só falando das qualidades, não falando do risco, isso é publicidade abusiva. Então, veja... a gente está vendo isso na TV todos os dias, falando do mercado legal.
Sim.
Então, essa é uma prática...
E naquela empolgação, né? Porque isso, é a empolgação do jogo. Você está ali envolvido naquela transmissão. Seja o seu time ou não, se for o Brasil ou não, você está torcendo, está empolgado. Para você apontar um QR Code e jogar, é assim, né?
O que também é uma prática abusiva, segundo o Código de Defesa do Consumidor. Você se aproveitar da emoção ali ou de algum tipo de fragilidade do consumidor. Então, assim, o Código do Consumidor, do artigo 37 ao artigo 39, vão tratar dessas questões de publicidade abusiva. Então, veja, a gente tem esse e muitos outros desafios. Mas eu queria, acho que é importante a gente falar aqui para quem está ouvindo e para quem está vendo a gente, justamente isso. Olha, hoje as apostas, elas são legais no nosso país, você pode jogar, mas muito cuidado com o tipo de publicidade que está se fazendo, inclusive no mercado legal. Muito cuidado, enfim, quando você vê assim, uma oportunidade ótima que você tem que apostar agora, que existe muita chance... nunca esqueça, né, que, enfim, que os jogos de aposta, eles sempre, a vantagem sempre é da casa, né? Então, assim, se é uma diversão, se essa diversão é aceita hoje, né? Mas, enfim, a gente tem que tomar muito cuidado. E eu não tenho dúvida que esse é um aspecto que ele, assim, muito brevemente vai ser revisto aí. Eu acho que muito em breve pelos órgãos de defesa do consumidor, pela Senacom, que é o órgão do executivo responsável, né, pela Secretaria de Apostas e também, né, pelo Ministério Público e, quem sabe, até pelo Congresso Nacional. Né?
E aí você deu a deixa do Congresso Nacional. Você tinha comentado, eu também falei ali no início, que tem projeto de diferentes formas aqui, projeto para proibir totalmente as bets, projeto para aumentar os tributos. O que, que você destacaria hoje dessa agenda legislativa relacionada às bets, tanto na Câmara quanto no Senado, Davi?
Bem, a gente tem muita coisa, Ana, mas assim, para a gente retomar o fio com o qual a gente iniciou o programa, eu destacaria um projeto que é o PL 4044 de 2025. Por quê? Ele é um PL, primeiro, ele já é de autoria de parlamentares de diversos partidos e já está numa tramitação avançada também, né? E ele reúne aí um espectro mais amplo político, né? E ele, a pretensão dele é justamente formular, né, um marco legal do combate ao jogo ilegal. Né? Por que, que eu destacaria esse projeto? Né? Porque ele pretende, ao largo dessa discussão sobre a proibição total das bets, né, que tem conta com a simpatia, né, de uma parte do Congresso Nacional, ele procura justamente fechar o cerco, né, ao mercado ilegal das bets. No projeto original, ele tinha alguns dispositivos que tratavam, né, da colaboração, né, dos arranjos de pagamento, das instituições financeiras, mas ele vai muito além. Ele fala do papel da Anatel, por exemplo, né, do combate ao mercado ilegal. Ele estabelece alguns tipos penais para tentar coibir a propagação do mercado ilegal. Chega nos influencers, por exemplo, né, que propagam, né, eventualmente, né, alguns sites de apostas clandestinos, enfim, né? Inclusive, viu, Ana, a Receita Federal já avisou, eu acho que isso é uma outra coisa legal da gente falar, né? Já avisou que o influencer que divulgar uma bet ilegal, ele vai pagar o imposto, né, referente a essa atividade. Então, já se começa, né, mesmo assim na base, né, da interpretação e da regulamentação infralegal, a se fechar o cerco, né, desse mercado ilegal. Né?
Pois é, e essa proposta, estava até vendo aqui enquanto você falava, Davi, que esse projeto 4044 de 2025, ele já até passou por duas comissões, já teve, né, aprovação aqui pela Comissão de Comunicação e de Finanças e Tributação da Câmara, está agora esperando a avaliação da Comissão de Constituição e Justiça para depois seguir para o plenário. Mas um ponto importante aí, né, de você, porque por mais que haja ali decretos do governo federal, regulamentações do Conselho Monetário Nacional, toda essa parte infralegal que é importante, que regulamenta leis que já estão em vigor, mas sempre um marco legal, ele consolida de uma maneira mais forte essas várias frentes que estão sendo, né, que estão sendo colocadas pelo governo. Né?
E garante segurança jurídica, principalmente quando você está falando, né, de aspectos penais e processuais penais, né, ou então da fronteira entre o legal e do ilegal. Quando você tem uma lei, você garante mais proteção, inclusive para o Estado, né, agir contra o crime organizado, né, contra a ilegalidade.
E aí, Davi, a gente já está aqui no limite do nosso horário, mas para poder concluir, a gente falou aí dessa questão do mercado ilegal, das várias formas de ir fechando esse cerco, mesmo no mercado legal, da publicidade aí que, na sua avaliação, tem sido abusiva em relação a divulgação dessas bets, mas a gente também está falando de um problema de dependência, de endividamento, de saúde mental. Isso tem destruído algumas famílias no Brasil. Há relatos muito tristes e muito intensos sobre como, ali na expectativa de ganhar um dinheiro fácil e poder pagar uma dívida, a pessoa acaba se endividando ainda mais e perdendo o pouco que tem. Até ali, há travas que o governo já colocou até para o uso, por exemplo, do Bolsa Família, não poder ser usado para as bets, né? Então, para onde que você acha que o Brasil vai nesse cenário? A gente está caminhando. Você acha, por exemplo, você já falou que acha que a publicidade daqui a pouco vai ser revista para essas bets, mesmo as legais. Quer dizer, só as bets legais podem fazer publicidade, mas para onde você acha que a gente está caminhando nesse assunto?
Pena, eu acho que a gente tem, assim, algumas escolhas civilizatórias para fazer, né? Os problemas, eles estão colocados. Então, eles já são muito claros, acho que você acabou de listá-los, né? Agora, em termos de política pública, a gente precisa cuidar das pessoas. E, assim, a gente, é claro, né, é muito importante, enfim, políticas de letramento digital, enfim, né, de educação financeira. Mas quando a gente está falando de vício, quando a gente está falando do desespero das pessoas, a gente está falando de coisas muito mais profundas. Então, a gente precisa falar de uma linha de cuidado, enfim, do Ministério da Saúde, de outras instituições, mas mais do que isso, da implementação de uma linha desse tipo. Né? E quando você vê também na legislação comparada, viu, Ana, eu pensei que, assim, existiam mais entraves para isso, né? Mas Singapura, Alemanha, Suíça, até a Espanha, você já tem mecanismos de exclusão dos jogadores por terceiros. Né? Então, hoje a gente já tem um mecanismo de autoexclusão. Então, você já pode excluir lá, ir lá no site do Ministério da Fazenda, né, excluir seu nome pelo Gov, né, pelo aplicativo do Gov. Né, você pode se excluir do sistema de apostas legal brasileiro. Mas o que eu estou dizendo é o seguinte, quando você olha, você vai pesquisar em outros sistemas, né, você também tem alguns sistemas que a família pode excluir também o sujeito. Né? Então, a gente precisa pensar também em mecanismos desse tipo. E também, né, para aqueles, né, que, enfim, e essa é a minha opinião particular, né, eu acho que a gente vai tirar muito pouca coisa boa desse tipo de atividade. Né? Então, eu sou a favor de uma restrição total. Mas eu concordo também com aqueles que, por outro lado, dizem, né, que não adianta você acabar com o mercado legal se você deixa uma série de brechas institucionais para que o mercado ilegal, né, ele se propague. Então, eu acho muito importante a gente apostar em certas agendas legislativas, né, como um marco aí de combate ao mercado ilegal também.
E colocar na balança essa questão que, se por um lado tem a possibilidade de o governo arrecadar ali, de ter a possibilidade de cobrar impostos dessas bets legalizadas, tem que ver o quanto está gastando com saúde, com endividamento, com outras questões. Exato. E colocar na balança se o que está arrecadando com imposto, se está se revertendo de fato em benefício para a população.
Inclusive eu vi o ministro da Justiça falar em 87 bi, que seria o custo, né? E ele disse assim que a maior parte desse custo em saúde pública, em termos de saúde pública.
Pois é. A gente fica aqui uma dica também, a gente tem um outro quadro aqui do painel, que é o Economia Direta, Davi, e o Economia Direta já fez algumas edições sobre educação financeira, e alguns especialistas colocaram aqui para a gente, quem estuda educação financeira, até um professor de matemática na escola, assim, com meninos, que ganhou um prêmio lá em Caxambu, em Minas Gerais, falando assim que mesmo pequenas quantidades podem ser investidas, porque às vezes também o investimento, a pessoa fica com medo de investir pouco. Então, em vez de você colocar teu dinheiro na bet achando que vai ter retorno fácil, pega ali os 10 reais, os 15, os 20 que você está apostando e coloca para investimento, até tem título do Tesouro Direto de um real que você pode investir, que você vai ter mais retorno que na bet certamente.
Com segurança, né?
E com segurança. É isso, Davi, obrigada mais uma vez e até o próximo Papo de Futuro.
Obrigado, Ana.